Senhor presidente, nobre senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o Jornal O Globo, edição deste dia, na secção O País, traz uma matéria importante para reflexão nesta tribuna, nesta tarde. A matéria escrita pelos jornalistas Sérgio Roxo e Tiago Herdi tem a seguinte manchete: a atuação de procuradores gerais é questionada. E no texto, os ilustres jornalistas dizem o seguinte: quase um terço, 8, dos atuais procuradores gerais de justiça do país chegou pela primeira vez ao cargo sem ter sido mais votado nas eleições internas do Ministério Público. Frente a esse quadro, a possibilidade dos governadores escolherem o nome daquele que poderá ou não investigá-los tem colocado a atuação dos chefes do Ministério Público em xeque. Há casos de engavetamento precoce de inquéritos, falta de iniciativa em assuntos sensíveis aos governos estaduais e omissão em relação a contratações irregulares. Pela Constituição, dizem os ilustres jornalistas, o procurador-geral é a única autoridade que pode propor ação civil contra os governadores, presidentes de assembleias legislativas e tribunais de justiça. A escolha do ocupante é feita pelo governador a partir de uma lista tríplice, formada em uma eleição interna do Ministério Público. E ele, governador, não é obrigado a escolher o mais votado, o que tem levantado suspeitas sobre a atuação dos procuradores em vários estados. Leio essa matéria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para enaltecer a importância desse assunto nesse momento grave que vive a nação, em busca da transparência, da visibilidade absoluta pelo povo dos atos dos seus governantes. E o faço, senhor presidente, para salientar que, se essa não é uma conduta de um terço, não é a conduta de apenas um terço dos senhores governadores, de fato é a exceção, porque os outros dois terços, os outros 19 procuradores, segundo o levantamento feito, foram os mais votados nas escolhas procedidas por seus pares. Quando assumi o governo do Estado de Santa Catarina, não tive dúvida nenhuma em nomear sempre o mais votado. E em 4 oportunidades, assim procedi. Foram 2 procuradores eleitos e reeleitos que eu referendei como procuradores gerais, acolhendo a vontade majoritária dos membros do Ministério Público catarinense. Recentemente, houve uma nova eleição em Santa Catarina e o governador Raimundo Colombo adotou o mesmo procedimento, de modo que em Santa Catarina, embora não seja uma regra escrita, embora não seja uma norma procedimental, embora não seja um mandamento constitucional, os procuradores mais votados pelo Ministério Público é que têm sido nomeados pelo governador. E essa matéria invoca uma velha tese, no sentido de que se torne mandamento constitucional a nomeação do mais votado, para que a vontade do corpo profissional do Ministério Público seja chancelada obrigatoriamente pelo governador do Estado. Ou até mesmo que no futuro se dispense essa chancela para que a eleição indique diretamente o procurador dentro do princípio de autonomia que a Constituição Federal otorgou ao Ministério Público. Eu quero dizer, senhor presidente, e senhores senadores, senhoras senadoras, que tive a honra de, como líder do PMDB na Câmara durante o processo constituinte, acolher em meu gabinete o grupo de procuradores que nos assessorou, a nós constituintes, a elaboração dos dispositivos que tornaram letra constitucional essa autonomia funcional do Ministério Público. Ora, se existe uma autonomia funcional como tal, estabelecida no texto constitucional, é fundamental que essa autonomia ressalte o poder e a vontade da maioria quando da escolha de seus procuradores gerais. Ocupo essa tribuna, senhor presidente, para mais uma vez cumprimentar os ilustres jornalistas do jornal O Globo por levantar essa questão tão importante e aqui da tribuna dizer que a autonomia do Ministério Público vai ainda mais ser exaltada se a eleição do mais votado corresponder à nomeação do Procurador-Geral.